Está começando Memória Viva.
Bom dia, queridos ouvintes do Memória Viva, nosso programa na Rádio Uninter. Estamos hoje com Memória Viva, que é um programa em que conhecemos as pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação. Denise Campos é a nossa convidada de hoje, que vamos conhecer. Professora Denise, por favor, seu nome completo para ficar registrado.
Bom dia a todos. Bom dia, professor Antoine. Meu nome é completo, Denise Carneiro de Campos.
Tem quantos anos?
65.
E de educação ou de trabalho, quanto tempo já?
Agora já falei a idade, 50 anos completos.
Onde começou ou como começou?
Na educação ou na vida profissional? Com alguma atividade profissional.
Pode contar desde a datilografia.
Nossa! Eu comecei quando eu tinha 9 anos. O meu pai montou uma academia de datilografia. Ele era militar. E nós fomos transferidos para Brasília. E ele montou uma academia de datilografia e eu tinha feito em Curitiba o curso. E lá, nessa academia, tinha, em média, 50 máquinas, e eu abria de manhã às 7, e a gente encerrava quase 10 horas da noite. As turmas lotadas, e todo mundo precisando, foi uma coisa incrível na nossa vida. Eu só parava de dar as aulas quando eu ia para a escola, né? Depois retornava e continuava dando o curso.
50 máquinas era um grande investimento. Tinha dinheiro ou foi um empréstimo, alguma coisa assim?
Não, meu pai tinha dinheiro, tinha várias posses lá em Brasília, vários terrenos e casas. Ele tinha condições, sim.
Esses 50 anos só de educação, não na vida profissional toda?
Só de educação.
Como é que começou?
Como é que começou? Daí meu pai morreu e nós retornamos a Curitiba. Toda a família retornou a Curitiba. Então, eu recebi um convite de uma vizinha que estavam precisando de datilógrafa para fazer apostilas para cursinho. E eu, então, iniciei a carreira 1973, na Universidade de Tuiuti, e como datilógrafa. E depois já passei para a secretária-geral da instituição.
A que você deve esse crescimento? Ou como você foi descoberta para o reitor, talvez, ou outra pessoa falar, olha, você vai ser promovida? Como é que foi essa ascensão?
Na verdade, só tínhamos eu e mais uma funcionária e o dono da Tuiuti, o coronel Sidney. E aí ele disse, nós vamos montar o colégio, o supletivo, e depois nós vamos começar a trabalhar com processos para dar entrada em pedidos de autorização de curso, que não era tudo no papel, tinha que protocolar em Brasília e tal. Então, eu passava dias e noites fazendo os processos, preenchendo formulários, juntando documentação de docentes e daí cada processo tinha 100 quilos, e a gente pegava um voo e ia a Brasília para pedir autorização de curso.
E aí, era melhor com papel ou gosta desse mundo digital?
Com certeza o mundo virtual, o digital, porque era impressionante. E daí, de tudo que a gente protocolava, tinha que ter cópia também na instituição. Então, assim, eram arquivos e arquivos de documentação.
O trâmite mais lento, mais... o mais vagar na educação, nesse processo, você não gostava? Ou não tinha um lado positivo dessa época de papel? Ou realmente o digital foi melhor para tudo?
Tinha. Nossa, acho que assim, eu levei muito tempo para entrar no mundo digital, mas muito mesmo. Eu sempre lidei muito com papel, mas hoje não conseguiria mais voltar.
Uhum. Quem é você na Uninter hoje? Para quem não te conhece ainda, o que, que você faz?
Então, estou na Pró-Reitoria de Assuntos Institucionais e tenho 19 setores sob a minha responsabilidade. E esses setores todos, eles atendem a todas as escolas e ajudam em todos os processos, desde a secretaria, central de estágio, a própria Rádio Uninter, que tem despontado com muitas coisas boas, notícias, que até, deixa eu fazer um parênteses, na verdade, a gente sempre fez muitas coisas na Uninter, mas a gente sentia falta de ter o registro oficial de todas as coisas. Então, a Rádio Uninter começou com um jornalzinho e depois com as entrevistas, e hoje nós temos todo o nosso registro de atividades, seja das escolas, seja dos setores, ficam, de alguma forma, registrados para que a gente possa apresentar evidências junto ao Ministério da Educação.
Vamos conhecer mais da tua atividade profissional ainda. Há quanto tempo você já está nesse nível de ser ou pró-reitora ou na direção da instituição?
De
alguma instituição.
De alguma instituição.
Há quanto tempo você está nesse patamar de estar nessa parte?
Nossa, uns 30 anos, mais ou menos. Nossa. 30 anos.
E não está já satisfeita de saco cheio com uma carreira tão longa? No top não tem mais para onde ir.
Olha, é verdade. Não. Ainda mais, eu sou muito feliz de estar na Uninter, porque é uma instituição que eu percebo que as pessoas são felizes. Todo mundo é feliz, tem dificuldades que são discutidas, mas todo mundo tem entusiasmo pelo que faz. Isso faz toda a diferença. Então, isso não cansa nunca.
Adaptação ou falta de adaptação na pandemia?
Isso foi bem difícil. No começo, quando todos fomos trabalhar remotamente, né, a maioria das pessoas, dos funcionários, professores, nós sentimos, eu particularmente, senti muita dificuldade porque eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de olhar nos olhos, gosto de... A gente sente, parece, muito mais as coisas quando está perto e quando está se olhando. E no começo eu tive alguma dificuldade, mas agora, com as várias reuniões que temos feito, setor a setor, as reuniões do próprio Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que o reitor faz pelo menos duas no semestre, e todas as reuniões de reitoria, que são durante toda a semana, as reuniões com os setores, isso, então, de alguma forma, traz uma aproximação bem maior. A nossa tecnologia também permite que a gente se aproxime, encaminha documentação, as documentações necessárias, mas o período de adaptação foi um pouco difícil para mim. Acho que eu levei uns 2 meses para me adaptar bem. E até recentemente eu convidei a Janaína, que trabalha comigo no setor, para ficar um dia lá comigo, me ajudando na parte mais tecnológica. E ela é expert nisso.
Tuas amizades, desde cedo, assim, são relacionadas ao trabalho ou você tem mais amigos fora?
Eu acho que eu sempre tive muitos amigos, mas agora com a questão da pandemia ficou mais difícil. Eu acho que está bem equivalente. Eu tenho ainda um rol de amigos bem grandes, felizmente, e dentro e fora também. Acho que está bem equiparado.
Qual a faculdade que você cursou?
Meu curso é igual ao do professor Moser, é filosofia. Fiz filosofia na PUC e depois algumas especializações e depois mestrado.
Você teria feito um curso diferente, sabendo que sua carreira tomaria esse rumo, ou talvez o curso tenha realmente contribuído mais?
Eu sempre disse, acho que eu voltaria a fazer filosofia de novo.
Bigraduada.
O quê?
Duplamente graduada em filosofia.
Eu voltaria. Quando a gente faz, mais jovem, talvez não tenha o aproveitamento, o interesse total. Eu hoje acho que voltaria a fazer.
Agora queremos conhecer da sua vida pessoal também, o que é que você gosta de fazer no tempo livre?
Nossa, eu gosto de andar, gosto de me reunir com os amigos, agora muito pouco, muito raro e com bem restrito assim, número de pessoas, para evitar qualquer possibilidade de contágio. Mas o que eu mais gosto de lazer é estar com a família, é estar com meus amigos, embora, como eu disse, hoje com um número bem reduzido e com mais restritas as visitas.
Quais são os planos para o final de ano? Ou vai ter férias? O que vai fazer?
Pois é, as férias. Devo tirar as férias não junto com os demais docentes, um pouco depois, mas devo ir para a praia. Não vou ficar cheia de gente no mar, nada disso. Mas é uma casa que me dá uma tranquilidade, que eu aprecio o mar, e certamente meu computador vai junto, que eu não consigo não estar com ele. Mas é um momento que eu posso tomar um sol em casa, curtir um pouco outra realidade, né? De estar dentro de um apartamento aqui, e lá a casa é bem confortável, para a vista muito gostosa, e é um lugar que me traz paz.
Você gosta de receber presentes?
Presentes. Acho que todo mundo gosta.
Mas já recebeu algum que não gostou? Que você fala, como a pessoa acha que eu ia gostar disso? Especialmente alguém que você achou que te conhecia. Não se preocupe que essa pessoa não está assistindo.
Não, acho que eu não tive esse problema. Não mesmo. Mas já tive aqui na tua casa, uma festa onde eu ganhei um presente e tal, e a gente foi separando, alguns ficaram em caixas do lado da árvore de Natal, e daí a empregada pensou que eram embrulhos e jogou tudo fora. Então, nossa, não pude curtir, mas eu gosto de ganhar presentes e gosto de dar presentes.
Teve alguma festa, já que você gosta de encontros, alguma festa que você lembre bem, com uma boa lembrança de algum encontro festivo?
Nossa, aqui na tua casa, muitas festas, muitas, com família, com amigos, em volta da piscina, com uma banda, não sei se lembro, com banda, os vizinhos reclamaram um pouco, mas depois eu comecei a chamá-los também para participar da festa, daí deu tudo certo. Mas sempre gostei de reunir pessoas, de reunir meus amigos e minha família.
Você está numa casa nova, num apartamento, há pouco tempo. Como é que você escolheu?
Nossa, foi uma... Como que eu... Por quê ou como?
Como, por quê, quando, onde?
Então. Um dia eu saí tarde da Uninter e daí estava entrando em casa... E o controle remoto do portão demorou para abrir. E imediatamente eu vi uma pessoa de cada lado do carro com uma arma e era um assalto. Nossa, depois eu fiquei muito insegura para continuar vindo para casa. Nossa, eu tive muito medo. E daí... Convidei meu filho para ir morar num apartamento, preparei inclusive a mudança dele e tal, e comprei um apartamento num lugar que eu gosto muito, que é na Padre Anchieta. É um lugar que tem muito comércio, tem tudo muito perto, médicos, bancos, é muito bom lá. E daí fui morar para lá e meu filho resolveu não ir. Daí tivemos que retornar com a sua mudança. Mas eu gosto muito de lá e me sinto mais segura lá.
O que você faria se você tivesse hoje R$1.000 a mais na conta bancária?
Olha, eu... Uma das coisas que eu gosto é de ajudar pessoas, né, que tenham dificuldades. E muitas delas estão muito próximas a gente e a gente acaba não vendo. Outras nem tanto, mas eu tenho feito algumas contribuições e acho que faria isso para uma instituição.
Falta alguma coisa na sua vida que você está buscando ou não está buscando, mas pensa?
Se falta alguma coisa na minha vida. Nossa, eu sou tão feliz. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu estou numa instituição que me dá muita alegria. Amo a minha instituição. Amo a minha família. E eu acho que eu não preciso mais nada para ser feliz. Tudo que eu tenho garantem a minha felicidade.
A Uninter realmente é esse centro universitário exemplar, muito gostoso, de convivência também. Mas e se você não tivesse a Uninter? Digamos que amanhã você não pudesse mais estar na Uninter. Você já pensou nisso? O que faria?
Não pensei nisso. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Como eu falei, com 9 anos eu já trabalhava numa academia. Depois fiquei 31 anos numa instituição, depois 5 noutra instituição, em Belém do Pará. Depois retornei para Curitiba. Eu nunca fiquei sem trabalhar. E mesmo na infância, antes de ter a academia, a gente tinha alguns empregados em casa, mas meu pai não deixava ninguém ficar sem atividade. Então, mesmo tendo 2 empregadas, uma cozinheira e tal, ele dava atividades o dia inteiro para todos os filhos. Então, nós tínhamos que levantar às 5 da manhã, colocar a mesa... E tinha que estar muito arrumada, e tinha que. Cada um tinha a sua atividade. E depois ia para aula, depois tinha as atividades de escola, Então, é o tempo todo que a gente tinha que fazer coisas. Então, levantava às 5 e dormia 8, 9 horas da noite. E hoje eu não me vejo sem ter atividade. Não pensei se eu não tivesse o Inter, o que fazer. Mas eu certamente teria que fazer alguma coisa.
Mas em algum momento você pensou em aposentadoria, parar, ou nunca pensou seriamente em parar de trabalhar?
Nunca pensei.
Nós queremos ouvir depois um pouco da sua escola de educação infantil, ou creche, não lembro, mas antes vamos ver se temos algum comentário, saudar aqui os nossos queridos ouvintes. Olá, Janaína, bom dia, Consuelo, muito bem-vindos todos. Olá, cara Germano, estou esperando o encontro, maravilha, um encontro surpresa. Cecília, Pestana, obrigado, bom dia para você. A Janaína diz, é um privilégio trabalhar com a senhora, professora. A Sandra Kmita, bom dia, sou super fã dessa professora. Ouvindo Moser, como é bom recordar sua trajetória. A Cecília Pestana, a equipe da Uninter Notícias é demais e eterniza momentos tão especiais. Adoro os programas da rádio, as reportagens do site, sim, Uninter Notícias tá show. A Vanessa, Maria Glória também participando. Vamos ver quem mais. O Sidney Lara, aprendizado constante e contínuo com a professora Denise. A Cecília Pestana, olha a professora Antônia tentando descobrir o que dar de presente de Natal para a professora Denise. A Senira Mendes. Olha, a Cecília morava na Rua Padre Anchieta, adoro o Bigorrito.
Ah, que bom.
A professora Hélio também, estimada professora Denise. Uma linda história profissional e de vida. Muitas bênçãos para você sempre.
Amém. A todos.
Conte da sua escola. Pequeno recanto, recanto príncipe.
Não. Então, eu tinha já feito meu curso superior, estava trabalhando na Tuiuti, e daí eu senti que eu queria uma coisa própria. E ao invés de ficar trabalhando sem horário lá, eu tinha essa liberdade, mas gostava de ficar manhã, tarde e noite, apesar de que meus filhos estudavam lá, então era bem prático. Aí eu resolvi fazer uma escola, uma pré-escola, né, de período integral, que eu percebia que tinha muitas mães que queriam fazer um curso superior e não tinham com quem deixar os filhos. E acontecia muito de ter babás, empregadas que cuidavam de filhos e já aconteceu delas deixarem a casa aberta, a criança e ir embora. Então, eu resolvi criar essa pré-escola que tinha o nome Meu Reino. E era bem diferente. E eu, assim, no primeiro mês que eu abri a escola, eu já tinha 40 crianças em período integral. Então, nossa, foi assim, bem agitado. E daí eu vi que foi um ano, assim, bem difícil. Porque daí eu tive que pegar nutricionista, cozinheiras e tal. E não podia me dedicar totalmente como era necessário. Então, depois de um ano, eu resolvi vender. E assim, deu 15 dias, a escola estava vendida. Mas foi uma experiência muito interessante, muito agradável. Mas eu fiz pensando, eu via para os meus filhos que eu tinha dificuldade em deixar com empregada, em levar para a escola, eu disse, teria que ter um espaço assim na cidade. E depois eu não pude aceitar mais, a casa era bastante grande, mas com mais alunos, não, as demais crianças deixariam de ter o conforto que é necessário. Então, e assim, toma muito tempo. né? Tem que ter muita dedicação, atenção. Então, depois desse ano, eu vendi e foi para frente.
E você tem quantos filhos?
Eu tenho 3.
Por que 3? Planejou 3? Ou...
Não planejei. Na verdade, a gente não queria, eu e meu marido falecido, nós não queríamos ter filho logo. E se tivesse, seria um. Mas nós não cuidamos e felizmente, eu tenho 3 maravilhosos filhos. Um deles está aqui, que eu amo de paixão.
Bem, vamos ver mais alguns comentários e daí uma palavra final, caso queira, para você. A Eliane Sujevics, saudade, professora, exemplo. O Ademir Zalorenzi, parabéns. E a Cecília, sempre acho que meia hora é pouco tempo desse programa. Tão bom conhecer as pessoas dessa forma, que bom. Obrigado, Cecília, pelo prestígio. É sempre bom também contar contigo. Vejo seus vídeos, às vezes, do seu polo, no YouTube, sempre bem orientadores. Parabéns para você. Cássia, aqui presente, parabéns, excelente pessoa. E a Tânia, inspiração e aprendizado sempre. Muito bem. Alguma palavra final, professora? E as pessoas poderão te ver na Rádio Uninter ainda essa semana?
Essa semana, acho que amanhã nós temos um programa com o Sidney e o reitor para falar sobre os egressos, né? Eu deverei participar, mas a pessoa que assumiu esse setor, que é o Sidney, está fazendo muitas ações, vai ter muitas novidades. E é um programa bastante interessante, esse programa de acompanhamento de egressos. É uma política que nós criamos em 2011 e, com a transformação em centro universitário em 2012, nós fizemos algumas mudanças em todas as políticas, na verdade. E aprimoramos bastante, o Sidney está com novas ideias, eu acharia bem interessante que todos pudessem participar.
E alguma mensagem final, alguma coisa que eu não perguntei da sua vida pessoal ou profissional que você pudesse contar e queria contar?
Acho que teremos mais oportunidades de falar mais para frente. Eu queria agradecer a tua atenção, a CNU, a equipe inteira, a PRAE, ao reitor, aos mantenedores, e dizer que eu amo a Uninter, eu amo estar com todos vocês. Meus amigos que estão assistindo, tem amigos particulares que não são da Uninter que devem estar assistindo. Então, acho que oportunamente vou desejar os votos de um ano maravilhoso, um ano que está se aproximando, que seja muito abençoado e cheio de luz. Tá? Obrigada, professor Antoine. Obrigada, filho.
É aquela coisa, né? Você agradece a CNU, agradece o reitor, porque sem o reitor não teria CNU. Cada um é uma peça na engrenagem. Até sem você não seria tudo isso. Você também contribuiu muito para esse ressurgimento do Uninter Notícias. O Germano sempre fala desse apoio todo que a instituição também, com o seu trabalho, deu para que o Uninter Notícias fosse o que é hoje. Enfim, verdade. Somos pecinhas em engrenagens.
É verdade. E é isso que faz a Uninter diferente. Ninguém faz quase nada sozinho na Uninter. Cada um tem os setores participam muito de outro setor, dando dicas em contribuições, com tecnologia, com orientação. É muito bom.
Então, ficamos por aqui. Muito obrigado, queridos ouvintes, e também obrigado a quem escreveu também. Um abraço.